15h31, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, terça-feira, 18 de fevereiro de 2014, 15h31. Convido o deputado Gaciel Maia para secretariar os trabalhos da mesa.
Projeto de lei de autoria do deputado Chico Vigilante. Dispõe sobre a comercialização e utilização de artefatos pirotécnicos no Distrito Federal. Projeto de lei de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que altera a denominação da ponte que liga o SHI Sul, Avenida das Nações, na forma que especifica. Projeto de lei de autoria do deputado Roberto Negreiros, dispõe sobre a reserva de vaga para estacionamento de veículos de baixa emissão de poluentes no Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo do deputado Rony Nemer, concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Jorge Xiu Guang Pu. Requerimento, Joival e outros, requer a transformação da sessão plenária de 20 de março de 2014 em comissão geral para discutir os critérios de indicação dos conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Requerimento, de autoria do deputado Asni de Rouri, requer a realização de audiência pública pela Comissão de Assuntos Fundiários, CAF, para discutir a desafetação das áreas originalmente reservadas para a penetração dos ramais ferroviários do Saam. Requerimento de autoria da bancada do PT, requer a realização de sessão solene em homenagem aos 35 anos da fundação do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, SIMPRO-DF. Requerimento de autoria da deputada Eliana Pedrosa, requer encaminhamento e solicitação de informação à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil. Moção de autoria da deputada Luzia de Paula, 492 indicações do deputado Alair Francisco, uma indicação do deputado Ailton Gomes, uma indicação do deputado Asni de Rouri, 6 indicações da deputada Eliana Pedrosa, 3 indicações do deputado Roberto Negreiro, 8 indicações do deputado Gaciel Maia. Ata sucinta da 6ª Sessão Ordinária, de 13 de fevereiro de 2014. Senhor Presidente, solicito a dispensa da leitura e aprovação da referida ata.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata. Isso foi lida.
Questão de ordem, pedi a dispensa da leitura e que desse como lida e aprovada a referida ata do dia 13 de fevereiro de 2014.
Acolho a questão de ordem, dispensa a leitura, dou como lida e aprovada a referida ata da última sessão ordinária da Casa. São... 5 minutos até que chegue isso. Eu vou fazer a solicitação, deputada Gaciel Maia, que faça a chamada nominal dos senhores deputados, para ver se na chamada nós alcancemos o coro para a abertura das falas dos senhores líderes. Por gentileza, deputada Gaciel Maia.
Deputada Gaciel Maia, presente. Deputada Arlete Sampaio, presente. Deputada Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Doutor Michel. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputado Evandro Garla. Deputado Joey Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Deputado Alair Francisco, presente. Deputado Patrício. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel Batista. Deputado Robério Negreiros. Deputado Rony Nemer. Deputado Austin Mesquita. Deputado Elton Luiz. Deputado Asni Derrores.
Nós temos 7 parlamentares, portanto, há quórum para abertura. Há outro expediente sobre a mesa, solicita que o secretário faça a leitura.
Moção de autoria do deputado Asni Derrores, manifesta a moção de pesar pelo falecimento do artista Glênio Bianchetti.
Eu convido... Nas manifestações de líder, deputado Alair Francisco, fará uso da palavra, deputado? Deputado Alair Francisco, fará uso da palavra? Abre mão. Deputada Luzia de Paula, não se encontra. Deputado Paulo Roriz, pela liderança do Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano. Deputado Paulo Roriz, não se encontra. Deputado... Vice-líder, deputado Cristiano Araújo, também não se encontra. Convido o deputado Israel Batista pela liderança do PV, também não se encontra. Convido a deputada Eliana Pedrosa pela liderança do PPS. Deputada Eliana Pedrosa, por gentileza, por 3 minutos. Só um minutinho, deputado.
Alô? Senhor presidente, senhores deputados, a todos que acompanham a nossa sessão, eu venho hoje a esse plenário para dizer que nós precisamos ganhar dos bandidos. Pode até parecer que eles dominaram nossas cidades, mas nós vamos ganhar deles. Não com este governo que está completamente perdido, um governo sem liderança, sem respeito e sem palavra, um governo que não cumpriu as 13 promessas feitas às corporações. Logo, um governo que não pode garantir a segurança de seus cidadãos. É por isso que, mais do que nunca, a frase de ordem é necessária: vamos reagir. Nos primeiros 20 dias de janeiro, foram registrados mais de 1.500 crimes. Mais de 70 pessoas foram assassinadas, como o jovem Leonardo em Águas Claras ou o menino Pedro Henrique, de apenas 5 anos, na estrutural. Famílias inteiras estão reféns dentro de suas próprias casas. Gente de bem, vítima de um governo sem caminho, mas uma gente perseverante que não se rende, que reage, que sai às ruas e mostra sua indignação. Para essa nossa gente... Só resta mesmo essa saída, reagir. Reagir contra os bandidos, que é quase como reagir contra esse governo. E olha, gente, eu não estou pondo a culpa na polícia. Ela também tem que reagir, pois foi enganada. Prometeram mundos e fundos para esses cidadãos investidos da dura missão de combater o crime. E o que o governo fez? Nada. Não cumpriu a palavra. E nós temos, então, a obrigação de cuidar de quem cuida da gente. Brasília não pode ter medo de sair das ruas. Os policiais não podem deixar de ter liderança. Os bandidos têm que saber que aqui não é a terra deles. Vou repetir. Está na hora de reagir. Reage, Brasília. Só juntos, sociedade e polícia, é que nós vamos conseguir. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do governo, deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes, eu vi atentamente aqui a fala da deputada Eliana e eu queria fazer algumas considerações a respeito. Primeiro, é óbvio e é verdadeiro que nós vivemos uma crise profunda, eu diria até que é uma crise civilizatória no mundo inteiro. E essa crise civilizatória é, em grande medida, decorrente da hegemonia que há no mundo dos interesses do capital financeiro sobre os interesses da humanidade. Então, há uma crise de valores. Em todos os estados brasileiros, hoje, se observa a existência de eventos extremamente graves e violentos. E aqui em Brasília também isso está acontecendo, e nós, cidadãos e cidadãs, temos que agir realmente, temos que buscar criar os meios, criar as condições para que a gente possa superar esse grau de violência que acomete nossa cidade. Os crimes de racismo, como que nós vimos acontecer há pouco, com a manicure ou com a cobradora de ônibus, são também de grave violação dos direitos, são também de grave violência. A morte do Leonardo, a morte da criança na estrutural, tantos outros ataques que a gente tem assistido em Brasília são também demonstrativos da violência na nossa cidade. E é evidente que nós temos que agir, procurar agir, educando e procurar agir com a segurança pública na prevenção e na repressão a esses crimes, também com a justiça, para que a justiça cumpra o seu papel de penalizar efetivamente os indivíduos que praticam essa violência. Jamais nós devemos agir como justiceiros, e nos indigna ver situações como aquela do menino que foi amarrado ao poste, porque alguns acham que tem que fazer justiça com as próprias mãos. Essa é uma escalada de violência ainda maior, porque violência gera violência. Agora, em relação ao que está acontecendo com a polícia militar em Brasília, eu diria que o governador Agnello apresentou à Assembleia, que foi, se realizou hoje, um conjunto de propostas extremamente significativas, que tem o dom de elevar indiretamente os subsídios, os salários dos profissionais em quase 22% ao fim da aplicação de todas as medidas, e essas propostas foram recusadas, nós sabemos. Agora, ninguém pode imaginar que um soldado da Polícia Militar que inicia sua carreira ganhando R$8.000 ganhe pouco. Ninguém pode imaginar que um major esteja ganhando R$19.000, isso é pouco. Então, é preciso também botar a mão na consciência. Essa Casa Legislativa não pode se dobrar às pressões corporativas de tal maneira que inviabilize o Distrito Federal. Nós temos um fundo constitucional de R$11 bilhões, e, ainda assim, o governo do Distrito Federal paga com recursos próprios salários dos profissionais dessa área. Como iria pagar, caso a proposta fosse aceita, com recursos próprios, o aumento do auxílio moradia e do ticket de alimentação dos trabalhadores da segurança pública? Então, é importante que a gente também olhe esse lado. A cidade, o Distrito Federal, não pode exclusivamente utilizar os recursos públicos para pagar salários. Há investimentos, há serviços que precisam ser desenvolvidos. Portanto, eu diria que não é verdade que o governo Agnello Queiroz nada fez para as corporações policiais. Pelo contrário, ao longo desses 3 anos, uma série de medidas foram tomadas. E agora, diante da emergência dada pela mobilização, também foi ofertada uma proposta, que foi recusada. Eu acho e defendo que se continuem as negociações para que se chegue a um denominador comum. Agora, não se pode dizer que nós vivemos uma situação em que esses trabalhadores ganham tão mal que estão relegados a segundo plano. Pelo contrário, Se nós formos aqui elencar tudo o que foi feito para as polícias, para a segurança pública no Distrito Federal nesses 3 últimos anos, nós vamos ver que o governo, de fato, olhou para essas categorias, não esqueceu dessas categorias. Ao lado disso, nós votamos nessa casa mais de 35 projetos de lei para servidores públicos do Distrito Federal. Então, os servidores públicos do Distrito Federal têm sido contemplados, sim, com ação e com uma série de iniciativas feitas pelo governo do Distrito Federal. E é evidente que isso pode não ser suficiente, mas isso é o que é possível neste momento de ser feito pelo governo do Distrito Federal. Então, eu queria fazer essas considerações em nome do governo do Distrito Federal.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PDT, deputado Joivale, ou a sua vice-líder, deputada Celina Leão. Deputado Joivale, deputada Celina Leão, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o líder do PTC, perdão, deputado Agaciel Maia.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, deputado Chico Vigilante, nós precisamos fazer uma reflexão sobre o problema da Terra CAP. Nós sabemos que a Terra CAP é uma das receitas mais importantes que nós temos aqui no Distrito Federal. Acontece o seguinte, os terrenos que a Terra CAP vendem, um dia vai acabar. Se estima que aproximadamente em 20 anos... esses terrenos, deputado Chico Leite, vão acabar. Agora, eu acho que é necessário, acabando os terrenos da Terra CAP, acaba a receita da Terra CAP, grandes investimentos que são feitos na área de energia elétrica, na área de saneamento, que são custeadas pela Terra CAP, essa fonte vai secar. O modelo criado pela Terra CAP, simplesmente de vender lotes e empregar o dinheiro, é um modelo que está ultrapassado. Seria muito mais inteligente se a concepção da Terra CAP fosse feita de maneira que, ao invés de vender o terreno para um shopping, a Terra CAP criasse um fundo e a construção fosse conjunta e a receita das lojas e dos escritórios desse shopping passasse a ser também uma receita da Terra CAP, uma receita corrente, ou seja, uma receita permanente. Porque ou a Terra CAP cria um fundo específico para essa finalidade, ou em aproximadamente 20 anos a Terra CAP desaparece. Ou ela cria condições de ter uma receita permanente, e ela é um órgão importante, independente de ter tido um presidente bom ou ruim, ou coisa dessa natureza, mas a Terra CAP é um órgão importante para o Distrito Federal, mas ela já está com prazo de validade já pré-estabelecido. Ou a Terra CAP, ao invés de vender os lotes, senhor presidente, fazer uma parceria e transformar essa venda desses lotes simplesmente numa venda, mas numa parceria, para que gere no futuro uma receita, ou a Terra CAP vai acabar. Ou se faz essa transformação, essa mutação, ou com 20 anos... nós vamos ter aí aproximadamente 700 servidores desempregados e uma empresa que injeta aproximadamente no Distrito Federal em torno de 500 milhões, também essa receita vai secar. Essa fonte de receita vai secar. Ou, a partir de agora, a Terra CAP se preocupa em, ao vender o lote para qualquer empreendimento imobiliário, tá certo? Ela fazer uma parceria onde ela passa a ter, ao invés de simplesmente vender, ela passa a ter uma parceria onde essas lojas e esses escritórios ou esse comércio passa a ser um sócio da Terra CAP, onde todo mês gera uma renda para a Terra CAP e ela continua cumprindo a finalidade que ela tem no Distrito Federal. Nós temos uma série de vantagens, como o Fundo Constitucional, como a Terra CAP, que herdou exatamente esses terrenos para se vender, tá certo? Que todos eles o fundo depende da receita corrente líquida do Brasil, ou seja, se tiver recessão, o fundo vai cair, então é um desespero, porque já há um compromisso com essa receita. E esse aspecto da Terra Cápia, a nível de sugestão, mas futuramente eu quero pegar informações detalhadas, tá certo? Sobre o que onde a Terra Cápia investiu, onde ela investe e onde ela tem projetos de investir para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da população. Mas eu faço um alerta, ou a Terra Cápia para de vender lote, simplesmente vende, pega o dinheiro, investe, gasta, para que ela crie um fundo e, ao invés de vender o lote, ela transforme isso, esse terreno, numa receita corrente permanente, de maneira que todo ano ela passa a ter uma receita, além da incorporação da valorização daquele empreendimento. Então, inicialmente, senhor presidente, é apenas uma preliminar que eu quero falar sobre esse aspecto da importância que a Terra Cápia tem que fazer essa mutação para que ela possa sobreviver, e depois eu vou colher informações mais detalhadas do órgão, onde eu possa fazer uma explicação mais detalhada para todos vocês. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Convido pela liderança do PMDB, deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz não se encontra. Convido o deputado Robério Negreiros, vice-líder do PMDB. Deputado Robério Negreiros também não se encontra. Convido pela liderança do bloco parlamentar PT-PRB, deputado Chico Vigilante, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu cheguei em Brasília, deputado Arlete, em 1977. Deputado Chico Leite, fui morar em Ceilândia, cidade que Vossa Excelência foi promotor por muito tempo. E naquele tempo nós já discutimos a questão da violência no Distrito Federal. E a verdade é que hoje o Distrito Federal é a 10ª unidade em violência no Brasil. Mas isso tem causa. E preciso que a gente vá na raiz. Por que que aconteceu tudo isso? Aqui, deputado Chico Leite, aconteceu a maior grilagem de todo o país. O Distrito Federal teve mais grilagem do que na Amazônia. Grupos encastelados, enraizados dentro de governos, deputada Luzia, praticaram isso. Eu e Vossa Excelência constantemente estamos dentro do sol nascente e do pôr do sol. Alguém acha que aquilo ali ia se constituir impunemente? Mas aqui mais perto, toda hora que eu passo ou na estrutural ou na IPTG, deputado Chico Leite, eu fico imaginando como é que governadores se levantavam todo dia de manhã e viam o Vicente Pires sendo destruído e não faziam nada. Não fizeram absolutamente nada. Tinha gente dentro dos governos, encastelado nos governos, ajudando a grilar aquilo ali. E agora está o resultado. O problema do Distrito Federal, deputado Chico Leite, não é problema de polícia. Aqui nós temos a polícia mais eficiente do Brasil. O problema foi o modelo que levou a isso. E não venham querer responsabilizar o governo Aguinaldo pelo que ele não fez. Tem estudos de muito tempo, deputada Luzia, que dão conta que, se nada fosse feito, nós estávamos caminhando para ser a unidade da federação mais violenta do mundo. Portanto, o Distrito Federal poderá se tornar um dos locais mais violentos do mundo. Aqui agrega algumas coisas. Primeiro, o alto poder aquisitivo. E aí é o campo ideal para os traficantes. Outra, o descaso que teve com o entorno do Distrito Federal. São 3 milhões de pessoas abandonadas nessas que a gente chama de faixa de gás. Depois, o crescimento, o inchaço desordenado dessa cidade. Destruíram, deputado Osni, o Distrito Federal. Acabaram com o Distrito Federal. E agora está o resultado. A segurança, a violência, hoje é só uma das consequências desse desastre anunciado e que ninguém tomou providência nenhuma. Mas a mesma coisa vale para a saúde. Vossa Excelência, deputada Luzia, é professora de escola pública. Vossa Excelência sabe que já foi diferente. Lá nos primórdios, como que eram nossas escolas públicas? Hoje é culpa do governo? É culpa dos professores? Definitivamente não é. A verdade é que muita gente, deputado Chico Leite, que critica hoje, estava junto com os destruidores, que acabaram com o sonho. Coisa mais difícil é você conseguir acabar com o sonho. Aqui no Distrito Federal, acabaram com o sonho. Uma cidade sonhada por Dom Bosco, gestada por Juscelino, desenhada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, está o resultado agora triste. Triste resultado que a gente está assistindo. Portanto, a sociedade do Distrito Federal inteira se debruça sobre isso. E o governo federal, deputado Azir, tem muita preocupação com todos os segmentos, igrejas, escolas, empresários, todo mundo se debruça de como salvar Brasília, e não é responsabilidade de um governo. É responsabilidade de todos, principalmente de quem destruiu. Tanto é triste ver a situação do que fizeram com o nosso querido Distrito Federal. Eu quero pedir um minuto a Vossa Excelência, estou trazendo preocupações, mas mesmo dentro dessa situação, tem algumas coisas que ainda dá para comemorar. Por exemplo, deputado Vaznir, eu fiquei extremamente feliz no dia de ontem, quando, às 5 horas da manhã, portanto, no raiar do dia, estávamos eu, deputado Joivaldo, o secretário de Transporte do Distrito Federal, o Lúcio, diretor do Destrans, e o João Osório, que é presidente do Sindicato dos Rodoviários, soltando, despachando, colocando nas ruas os ônibus da empresa Marechal, que ganhou a concorrência, veio de Curitiba e começou a operar no Distrito Federal no dia de ontem, na parte sul. E já dá para sentir hoje, deputada Luz, eu fiz questão de percorrer as avenidas da Ceilândia para ver que mudou. É realmente uma nova concepção. É de quem sabe, deputado, de operar transporte com dignidade. Isso deixa a gente animado, deixa a gente feliz, porque nós, essa casa, participou da discussão do plano diretor de transporte público. Nós demos a ferramenta para que o governo enfrentasse. O governo, com a determinação do governador Agnello, do vice-governador Filipelli, mas, acima de tudo, com a persistência do secretário Zé Walter, a gente está colhendo agora os primeiros frutos. Deputado Vazir, são mais de 2.000 ônibus novos que já estão circulando. Em seguida, vem a integração total do sistema. Portanto, é um feito a ser comemorado. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Encerrado o comunicado de líderes, faremos uma consulta aos senhores líderes sobre a reunião de hoje à tarde. O entendimento no Colégio de Líderes é que os senhores líderes dos seus respectivos partidos ou de seus blocos anunciaria concordância publicamente no microfone dessa casa, concordando com os termos do acordo. Uma vez isso colocado, será publicado no dia de amanhã a composição das respectivas comissões. Eu fui advertido aqui pela assessoria da mesa de que, no ano retrasado, quando a casa discutiu a continuidade da comissão e da sua composição de membros, bem como os presidentes e vice-presidentes, que bastou a publicação no Diário Oficial de cada uma das respectivas comissões e as concordâncias dos respectivos líderes, que passou a ser considerado como eleito as comissões com os seus respectivos presidentes e vice-presidentes. Então, nós daremos início a este processo ouvindo cada um dos respectivos líderes. Vou começar pelo deputado Joivaldo, pela liderança do PDT. Deputado Joivaldo, pela liderança do PDT, Qual o entendimento do seu partido no que diz respeito ao acordo firmado no dia de ontem, que reproduz, ou melhor, no dia de hoje, que reproduz o acordo ocorrido já na terça-feira da semana passada? Deputado Joivale, pela liderança do PDT.
O PDT, pela liderança, está de acordo com o que foi conversado e discutido na reunião de líderes.
Pela liderança do bloco PT-PRB, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, nós estamos de acordo com esse acordo costurado por Vossa Excelência e avalizado por todos nós. Portanto, estamos inteiramente de acordo com a proposição colocada aqui em plenário por Vossa Excelência.
Deputado Chico Vigilante, deputado Joivale, eu solicito que Vossas Excelências repitam, dizendo que há acordo com a composição, bem como com os presidentes e vice-presidentes já previamente eleitos no ano passado. Deputado Chico Vigilante, por gentileza.
Senhor presidente Wasni Derrore, estamos inteiramente de acordo com essas composições, bem como o corregedor e o ouvidor. Que o acordo inclui tudo, engloba tudo. Portanto, é nesse sentido.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Deputado Joivale, por gentileza.
Tem acordo pela composição das comissões, como ficou acertado no Colégio de Líderes.
Bem como os presidentes e vice-presidentes.
Bem como os presidentes e vice-presidentes já estipulados.
Solicito o deputado Paulo Roriz, pela liderança do bloco trabalhista, progressista e republicano, que é o novo líder. Aproveito para cumprimentá-lo como líder do bloco, segundo bloco dessa casa.
Senhor presidente, como foi acordado na reunião de líderes hoje mais cedo, nós acatamos e somos pela votação do que foi acordado hoje na reunião.
Deputado, me permita só pedir que a autorização de Vossa Excelência quanto à composição.
Ok, sem problema nenhum. Autorizamos o que foi acordado.
Tá certo. Quanto à composição e a presidência e vice-presidência. Solicito a deputada Gaciel Maia, pela liderança do PTC.
Senhor presidente, eu convalido as decisões tomadas no Conselho de Líderes, mantendo a estrutura das comissões do jeito que está e também no que diz respeito às matérias para votação.
Obrigado. Deputado Alair Francisco.
Senhor presidente. Presidente, de acordo com o decidido na reunião de líderes, né, com a continuação dos membros das comissões, com a mudança da comissão de segurança e dos respectivos nomes já listado nas devidas comissões. Eu queria que o senhor desse um esclarecimento, presidente, porque na reunião de líderes eu perguntei a Vossa Excelência se havia a necessidade da votação. Vossa Excelência disse aí no plenário agora que a mesa diretora, que os membros aí da sua assessoria, orientou Vossa Excelência que não há necessidade de fazer a votação, porque há 2 anos atrás não teve essa votação.
O senhor está
correto. Regimentalmente, está certo ou regimentalmente foi feito errado há 2 anos atrás?
Deputado, o deputado Alair Francisco, agradeço a questão de ordem de Vossa Excelência. Quando, em 2012, no início de 2012, bastou a publicação, uma vez tendo concordância dos líderes, tornou-se desnecessário a votação, mas deve ser precedida com as respectivas publicações. Essa é a orientação que naquela ocasião ocorreu e que estamos reproduzindo no entendimento de agora. Solicito a deputada Luzia de Paula, também pela liderança do PEM.
Senhor presidente, pela liderança do Partido Ecológico Nacional, PEM51, somos de acordo com o que foi acordado em relação às presidências e vice-presidências e as demais composições das referida, dos referidos blocos e das nossas comissões.
Obrigada, deputada Luzia de Paula, que também manifesta concordância com as composições e as respectivas presidências e vice-lideranças, ouvidoria e corregedoria. Convido a deputada Liliane, a deputada Eliana Pedrosa, pela liderança do PPS.
Pela liderança do PPS, nós manifestamos o total acordo com a manutenção das comissões, inclusive com seus presidentes e respectivos vice-presidentes. Também aproveito, senhor presidente, para informar que a deputada Liliane Roriz, do PRTB, pela liderança do PRTB, ela está impossibilitada de chegar nesse momento, mas me pediu que transmitisse a Vossa Excelência e a todo o plenário a concordância do PRTB com a manutenção também das comissões e dos presidentes e vice-presidentes, respectivamente.
Bom, nós ainda temos a ausência do líder, professor Israel Batista, deputado professor Israel Batista. Pela liderança do PMDB, acaba de chegar o deputado Wellington Luiz, o qual eu solicito de imediato que se manifeste sobre o entendimento no Colégio de Líderes, por gentileza, deputado.
Conforme tínhamos anunciado no Colégio de Líderes, senhor presidente, mantenho o posicionamento do PMDB em que se reitere o que aconteceu no primeiro ano das comissões.
Obrigado, deputado Wellington Luiz, que referendou o acordo firmado no Colégio de Líderes no dia de hoje quanto à composição, presidência, ouvidoria e corregedoria. O único partido a não manifestar até o momento é o PV, que tem como líder o deputado professor Israel Batista. Eu solicito ao deputado professor Israel Batista que, se puder traduzir o seu entendimento, será de extrema valia para que possamos dar desdobramento no interior da casa.
Senhor presidente.
Deputada Eliana Pedrosa, questão de ordem.
O deputado professor Israel também pediu que eu transmitisse a Vossa Excelência, esse plenário, a sua concordância com a manutenção das comissões, respectivos presidentes e vice-presidentes.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa, que manifestou também o entendimento da deputada Liliane Roriz e agora do entendimento do deputado professor Israel Batista. Assim colocado, temos a concordância de todos os blocos e partidos no encaminhamento do seguinte entendimento. As comissões mantêm as suas respectivas comissões. Qualquer eventual mudança poderá ser feita tão somente pelo líder do seu bloco ou do seu partido.
Senhor presidente,
sim, deputado.
Eu só faria uma observação que me parece que não houve a manifestação do PMDB.
Houve, deputado Wellington já manifestou.
Ah, manifestou.
Manifestou, deputado Eliane. Porque eu acho que ele manifestou e voltou ali fora, mas deu para se manifestar. Bem como a ouvidoria e a corregedoria. Ressalva-se agora o entendimento que o deputado Paulo Roriz assumirá a presidência da Comissão de Segurança, que anteriormente era dirigido pelo deputado Rádio Massu. Solicito, deputado Paulo Roriz, que cientifique a meu entendimento, por gentileza, no microfone, deputado. O senhor confirma a manutenção e a respectiva substituição, deputado Rádio Massu, pela sua pessoa à frente à Comissão de Segurança Pública?
Confirmado, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Paulo Roriz.
Senhor presidente.
Deputada Eliana Pedro.
Eu perguntaria se agora nós retomaríamos as falas de parlamentar. É porque nós tivemos a fala dos líderes e agora Nós entraríamos na fala dos parlamentares? Vamos. Obrigada.
Eu estou aproveitando aqui, deputado, só porque a senhora assistiu à dificuldade e não queria perder essa oportunidade. Eu só estou sendo aqui informado, deputado Paulo Roriz, que a... Deputado Paulo Roriz, a Comissão de Segurança Pública amanhã deverá fazer apenas um referendo explícito do seu nome. Feito o entendimento, encaminhado, já iremos, deputado Michel. Convido para fazer uso da palavra no incomunicado de parlamentares. Deputada Eliana Pedro... Oh, perdão, só um minutinho, deputado. Só um minutinho, deputados. Que eu peguei a lista errada. Deputada Eliana Pedrosa, por gentileza. Será seguida a deputada Arlete Sampaio. O senhor está... Só um minutinho, o senhor está inscrito.
Senhor presidente, prezados colegas, a todos que acompanham essa plenária, eu venho aqui para dar ciência, né, a todos que temos um movimento nacional com relação à defesa e proteção dos animais em curso nesse momento aqui em Brasília. Temos, inclusive, um acampamento em frente ao Congresso Nacional. Estou vendo que agora ali temos dois representantes desse movimento nacional aqui. Agradecemos a presença aqui na nossa casa. E, senhor presidente, só informando o que nós tivemos oportunidade de encaminhar e o que foi deliberado na reunião de líderes, na data de hoje. Nós fizemos um encaminhamento para que todos os projetos relativos à proteção dos animais pudessem ser votados ainda no mês de fevereiro, desde que seus autores considerassem que esses fossem seus projetos prioritários para esse primeiro semestre. E houve concordância de todos, inclusive o deputado Joivale acrescentou, então, que deveria ser subscrito esse encaminhamento por todos os parlamentares que estão compondo a frente parlamentar em defesa dos animais. E assim, senhor presidente, eu gostaria que fosse confirmada aqui por Vossa Excelência essa deliberação de que o parlamentar, informando do seu interesse na votação de seu projeto em defesa dos animais, que esse projeto pudesse ser objeto de análise agora com a retomada das comissões temáticas e nós pudéssemos fazer essa votação ainda no mês de fevereiro aqui na Câmara Legislativa. Então, senhor presidente, eu pediria só que isso também pudesse ser registrado aqui nos nossos anais com relação a essa deliberação das lideranças aqui partidárias da Câmara Legislativa. Eu considero esse um momento importante, tendo em vista essa grande mobilização nacional em defesa dos animais. Muitos acham que é uma preocupação que poderia vir no segundo plano, mas, por toda a experiência de vida que cada um de nós tem, nós sabemos que, se nós sabemos, aqueles que sabem cuidar bem dos seus animais, sabem cuidar bem do meio ambiente, sabem cuidar bem de suas crianças e não estão aí do lado do crime ou da marginalidade. Então, é com esse intuito de nós podermos dar um passo na nossa evolução como seres humanos, dar um passo aqui no Distrito Federal, que, como capital, tem que irradiar as melhores práticas, que nós possamos, evidentemente, tirarmos esse mês de fevereiro, que é o mês de abertura dos nossos trabalhos, para nós zerarmos essa pauta que é uma pauta altamente importante, eu acho que positiva, em defesa dos animais, senhor presidente. Por favor, só gostaria de uma manifestação de Vossa Excelência se estamos ratificando esse acordo aqui agora.
Deputada Eliana Pedrosa, Vossa Excelência goza de grande credibilidade no interior dessa casa, consequentemente dos líderes dessa casa. Vossa Excelência propôs o presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais se dispôs a apresentar o requerimento em regime de urgência a ser assinado e, portanto, foi referendado no Colégio de Líderes essas proposituras, desde que houvesse acordo dos respectivos autores. Esse é o entendimento da presidência e iremos encaminhar conforme foi o entendimento no Colégio de Líderes solicitado por Vossa Excelência.
Obrigado, senhor presidente. Só para concluir minha fala, eu gostaria de retomar um pouquinho a fala da deputada Arlete. Quando diz que um policial está entrando, ganhando cerca de R$8 mil, esse número, pelo menos ao que eu tenho conhecimento, é 4,7, R$4,8 mil. Outras categorias estão na faixa de R$8 mil. E é isso que também gera todo esse desconforto, saber que categorias com atribuições menos complexas entram ganhando muito mais que um policial militar. Há também uma grande satisfação, que é a grande diferença de remuneração entre os policiais e seus respectivos oficiais. Em outras categorias profissionais, nós temos um escalonamento, e é isso que os policiais estão pedindo, um plano de carreira que tenha esse escalonamento e que, portanto, essas diferenças não sejam tão gritantes. E digo o seguinte, quando nós dizemos que não precisamos nos preocupar com esses aumentos, porque isso pode ter um impacto muito grande no orçamento do Distrito Federal, eu remeto mais uma vez ao Fundo Constitucional, que esse ano, por conta de que não gastamos R$1,2 bilhão, em 2013, esse dinheiro foi devolvido. E esse dinheiro poderia estar sendo aplicado nas polícias civis e polícias militares. E, portanto, talvez nós não vivêssemos esse clima hoje de desconforto geral em toda a sociedade brasileira. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Convido para fazer uso da palavra pela líder, ou melhor, deputada Arlete Sampaio. Fará uso da palavra ou abre mão? Abre mão. Deputado Chico Vigilante, não se encontra. Deputado Olair Francisco. Deputado Olair Francisco, não se encontra. Deputado Washington Mesquita. Ah, deputado Olair Francisco, desculpa. Abre mão. Deputado Washington Mesquita, não se encontra. Deputado Cláudio Abrantes, fará uso da palavra? Abre mão. Deputado Evandro Garla, abre mão. Deputado Chico Leite, não se encontra presente. Deputado Rony Nemer, não se encontra presente. Deputada Liliane Roriz, não se encontra. Deputado Dr. Michel, deputado Dr. Michel, não se encontra. Deputada Luzia de Paula, fará uso da palavra, abre mão. Deputado Ailton Gomes, não se encontra. Deputada Gaciel Maia, fará uso da palavra, abre mão. Deputado Elton Luiz, não se encontra. Deputado Robério Negreiros, não se encontra. Deputado professor Reisrael, não se encontra. Deputado Cristiano Araújo, não se encontra. Deputado Paulo Roriz, para uso, abre mão. Deputado Patrício, deputado Patrício, para uso da palavra? Porque estamos em comunicado de parlamentar, deputado. Está já encerrando a lista, posso chamar os outros. Deputada Celina Leão, fará uso da palavra, em seguida, Vossa Excelência. Deputada Celina, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero relembrar aqui uma fala que eu fiz o ano passado sobre o transporte público do Distrito Federal. Eu afirmava, Evandro, que o transporte público iria piorar, porque o número de ônibus na nova licitação do governo diminuiu. E a prova da minha fala é tão real que eu juntei, deputado Evandro, mais de 15 matérias dos mais variados veículos de comunicação do Distrito Federal afirmando que a qualidade e a quantidade de ônibus diminuíram no Distrito Federal. Quando eu falava, deputada Luzia de Paula, que nós iríamos diminuir uma frota de 3.100 ônibus para 2.500 ônibus, que essa frota estava direcionada aos empresários e não aos usuários, as pessoas acharam que era fala da oposição. E aí está, todo dia, as demandas dos mais variados bairros do Distrito Federal, em locais que passavam ônibus. Podia ser lata velha, mas passava pelo menos. Agora a pessoa fica na parada 2-3 horas esperando o transporte público. E aí, o que me impressiona hoje é que a empresa do Grupo Constantino, hoje, teve a paralisação dos funcionários pedindo o pagamento das verbas rescisórias. E aí tem a resposta do grupo empresariado, um dos grupos mais fortes do país, falando que não tem dinheiro para pagar as verbas rescisórias. E eu não vi até agora o governo do Distrito Federal fazer uma intervenção lá dentro. Não foi, não, deputado Olair. De certo é porque está com medo do Constantino abrir na boca para contar para quem ele deu as propinas na licitação do transporte. Porque, por muito menos, outros grupos tiveram uma intervenção do governo. Esse está lá, 500 trabalhadores na porta. Ele não pode falar que ele não tem caixa, porque ele continua operando no sistema de transporte, deputado. Se ele não tem saúde financeira para pagar as verbas rescisórias, ele deveria ser altamente desclassificado do edital. Porque um dos pré-requisitos, deputado Olair, é que tenha condição financeira de quitar as dívidas. Ele continua operando no sistema. Ele, misteriosamente, a família ganha 2 bacias. E a resposta dele para o governo é que ele não tem dinheiro para pagar as verbas e que o governo que se vire. É quase como um tapa na cara do governador e falando assim, vocês me pressionam para vocês verem que eu vou contar o que eu sei. Porque é mais ou menos isso. Porque não dá para você ter 2 pesos, 3 medidas, deputada Laí, quando a gente trata com a população. Porque ações como essa prejudicam a população que está na ponta, que está lá sem transporte. E o grupo dos rodoviários que vieram me procurar hoje falaram que vão fazer uma manifestação maior. Como que o dono da Gol, que diz que tem uma saúde financeira enorme, demonstrou isso na licitação, não tem condição de pagar as verbas rescisórias agora, deputado Olair? E o pobre do funcionário está lá com a carteira dele, presa pelo grupo econômico, que não dá baixa, ele não consegue arrumar nem outro emprego. Você não daria, deputado Olair, um emprego para uma pessoa que não está com a carteira assinada baixada, porque você assume todo o cálculo trabalhista daqueles encargos. O senhor também não, deputado Paulo. O que está acontecendo é de uma gravidade tão grande que eu gostaria que o governo do Distrito Federal tivesse o pulso que ele teve de tomar as outras empresas e tomar a empresa do Grupo Constantino. Porque se ele está operando e não tem dinheiro para pagar as verbas rescisórias hoje, imagina daqui, quanto tempo? Porque ele já está usando aí das nossas bacias, explorando as bacias, essa concessão, há quantos anos, deputado Paulo Roriz? Por que ele não guardou os encargos trabalhistas? A diferença entre o grupo dele, do grupo do Wagner Canhedo ou dos outros grupos que fizeram intervenção é nenhuma, a não ser que ele é amigo do rei. Então, eu gostaria, no nome desses trabalhadores que estão aí com as carteiras presas por esse empresariado, que o governo tivesse pulso forte, multasse, fizesse intervenção como ele fez nas outras empresas. Porque nós não tivemos nenhuma dessas outras nessa condição igual está agora, o empresário falar que vai mandar para o governo pagar, sendo que ganhou a licitação. Queria saber se isso estava previsto no edital, quando ele participou. Então, é algo que eu queria trazer a reflexão aqui de vocês nessa tarde, e queria aproveitar a oportunidade, presidente, porque nós estamos com um grupo aqui de 15 pessoas, de uma comissão de quase 600, estão ali em cima, que são pessoas que fizeram um concurso da Polícia Civil, presidente. E aí teve várias questões que estão sendo questionadas, por exemplo, profissionais da área de educação física que não passaram, então os critérios, os métodos que foram utilizados, denúncias seríssimas de fraude. E aí eu queria pedir aqui, nesse plenário, a ajuda do deputado Wellington, que é da categoria, para que a gente fizesse uma comissão para visitar o diretor da Polícia Civil, com essa demanda, para realmente fazer valer a justiça e o direito igual a todos. Muito obrigado,
senhor presidente. Obrigado, deputada Celina Leão. Eu convido para fazer uso da palavra o deputado Patrício. Deputado Patrício, e o último inscrito é deputado Joivale. A questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, Uma questão de ordem, apenas para informar e fazer um convite a todos os parlamentares. Esta casa, já há algum tempo, vem fazendo uma discussão sobre a questão da lei do silêncio. Na verdade, a questão não é lei do silêncio, mas a possibilidade da atividade musical, artística, em estabelecimentos da cidade. É, vários deputados estão envolvidos nisso. E aí, para economizar tempo, nós acertamos com o movimento, né, em defesa dos músicos de Brasília, de que faríamos uma visita ao Ministério Público para sensibilizar e para pedir o auxílio do Ministério Público também para intermediar uma proposta de um TAC ou do que quer que seja para que a gente consiga manter essa atividade firme em Brasília. E aí eu queria informar aos parlamentares que estão no debate, estão dialogando com este movimento, que a Procuradora-Geral do Ministério Público do Distrito Federal receberá o movimento e representantes da Câmara Legislativa no próximo dia 20, quinta-feira, às 14h30, no nono andar aqui do prédio do Ministério Público. Então, aqueles deputados que queiram participar dessa visita já estão convidados, é só informar para a gente estabelecer essa relação direta com o Ministério Público. Era isso, muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Indago, deputado Patrício. Deputado Patrício, por gentileza.
Presidente.
Só um minutinho, Patrício.
Pois não. Na verdade, eu ouvi atentamente o pronunciamento de alguns parlamentares sobre a questão da segurança pública. E eu já tinha, inclusive, acordado com o deputado Wilton Gomes que nós iríamos fazer uso da palavra no dia de hoje. É de conhecimento de Vossa Excelência, e Vossa Excelência estava na sexta-feira, lá na Casa Civil, junto com o governador, a bancada da segurança, as entidades de classe que representam os policiais, bombeiros militares também estavam lá, o governador, o vice-governador e o senador Cristóvão Buarque, para que nós encontrássemos uma solução para essas reivindicações e o movimento dos policiais e bombeiros militares. Vossa Excelência participou de uma reunião paralela que nós fizemos. Para ficar claro para todas as pessoas, até porque algumas coisas saíram na imprensa e outras não, deputado Ailton Gomes, e eu fiz questão de ligar para Vossa Excelência vir ao plenário para que a gente pudesse fazer uso da palavra, porque nós acompanhamos na semana passada, deputado Laí, uma assembleia com quase 15 mil policiais e bombeiros militares às 9 horas da manhã em frente ao Palácio do Buriti. É bom que as pessoas entendam, a sociedade inteira, o governador do Distrito Federal, o governador Gnelo Queiroz, o secretário de Segurança Pública e, principalmente, deputado Vasni de Rouri, a presidente Dilma Rousseff, que existe uma insatisfação, uma indignação por parte dos policiais e bombeiros militares. E eu vou mais além ainda, deputado Ailton Gomes. E nós conversamos com o governador algumas vezes e, na sexta-feira, mais uma vez, nós falamos sobre isso. Não é um movimento, deputada Celina, deputada Luzia, deputado Benedito e deputada Gaciel, liderado por associações e entidades de classe. É bom deixar claro aqui, deputado Chico Vigilante, deputado Vaz de Rouro. Não é simplesmente liberado por entidades de classe. Se fosse, deputado Laí, os outdoors não teriam sido colocados na cidade, porque não foram pagos e nem bancados pelas entidades de classe. Se fosse, deputado Paulo Ruiz, os policiais e bombeiros não tinham se mobilizado na velocidade que se mobilizaram para colocar 15 mil na Praça do Buriti. É um movimento de insatisfação e indignação por parte de cada profissional e dentro dos quartéis da PM do Bombeiro. Os policiais estão organizados. E nós, deputado Ailton Gomes, que fomos, vamos dizer assim, ceifados das negociações por parte das entidades, e o governador preferiu fazer a negociação com as entidades do que conosco. Claro que o governador, deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência também estava lá, nos chamou para discutir, conversar sobre as reivindicações, sobre a negociação e sobre o acordo proposto, deputado Vasni de Rouri. E nós fizemos uma reunião no andar de cima da residência, enquanto as entidades estavam abaixo esperando para que pudesse vir o aval e descer para fazer a negociação. Deputado Ailton Gomes, e nós não dissemos uma única palavra durante a negociação. É bom ficar claro aqui, porque em cima nós já tínhamos dito. Eu estou muito tranquilo e cavaleiro nesse assunto, porque eu fui, ainda disse assim, sou advogado do diabo. Vou fazer o papel de advogado do diabo lá no dia. E fui muito claro para o governador quando eu disse, essa proposta não passa na Assembleia e não vai ser aceita pelos policiais e bombeiros militares. Lembra, deputado Ailton Gomes? Ainda disse assim, governador, as entidades de classe vão fechar um acordo com o senhor aqui hoje. E não aguentam até domingo a pressão dos policiais e bombeiros militares nas redes sociais e no WhatsApp. E já vão começar a mudar de posição.
E o senhor vai ter que negociar de novo ou levar essa negociação à praça. E quando chegar na praça, a proposta vai ser rejeitada por unanimidade. E foi o que aconteceu hoje. Mais de 10 mil policiais, bombeiros militares, deputado Vasni, disseram não à proposta do governo. Os oficiais que foram lá e induziram o governador a fazer a proposta que os beneficiava, porque a proposta beneficia os oficiais, deputado Ailton Gomes. Esses mesmos oficiais, quando sentiram a pressão de 10 mil, passaram para o outro lado da corda. Eu nunca vi, deputado Ailton Gomes, uma votação por parte de entidade de classe passando de um lado para o outro da corda, deputado Paulo Ruiz. E olha que eu sou sindicalista há muitos anos. A gente sempre levanta e vota com a mão levantada. Mas numa manobra das entidades que não funcionou. E todas as lideranças que fizeram uso da palavra em cima do carro de som, todas foram vaiadas. E do começo da Assembleia até o final foi dito não, deputado Cláudio Abrantes. Não, por quê? Eu disse aqui, na terça-feira, antes do debate, na quinta-feira, com o secretário de Segurança, deputado Celina Leão, que havia uma proposta que estava sendo construída com o secretário de Segurança, com os comandantes que não representam os policiais bombeiros militares. O comandante da PM, Coronel Anderson, e o comandante do bombeiro, Coronel Júlio, representam a instituição e não os profissionais. Deputado Vazinho, e as entidades que não estão acostumadas com negociação, deputado Cláudio, que não acostumadas com pressão, que nunca foram para a prisão, nunca foram presas quando negociaram, deputado Ailton Gomes, e que nunca tiveram a possibilidade de perda do emprego, deputado Cláudio, claro que não iam aguentar a pressão e não aguentam. E foi isso que ocorreu. A proposta foi rejeitada. Proposta que eu disse aqui, que era de R$3 mil para o coronel e R$500 para o soldado, que apenas fizeram aperfeiçoamento, Cláudio Abrantes. E Vossa Excelência estava na reunião. Deputado Ailton Gomes, passaram para R$1.087 para o soldado e R$2.600 para o coronel. Como se o coronel ou o soldado, deputado Paulo Ruiz, fossem morar em locais diferentes. O Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores, sempre defendeu, inclusive no Secretariado de Segurança Pública, com o coronel Leão, chefe da Casa Militar, e com o secretário Vilmar Lacerda, que auxílios e etapas são pagos inerente à função policial e bombeiro e não a posto de graduação, deputado Ailton Gomes. É igual a função. O policial na rua não tem distinção de ser soldado até coronel. É policial e bombeiro e acabou. Acabou. A distinção de patente ou de graduação é dentro do quartel. Mas depois da votação, presidente Vasni de Rouri, que a imprensa noticiou abertamente, o comandante da PM chama agora às 17 horas, deputado Ailton Gomes, uma reunião no Clube dos Oficiais. Mas ele não convida, ele convoca os oficiais e os subtenentes e sargentos para a reunião no Clube da PM, dos oficiais da PM, Polícia Militar. E o comandante do bombeiro, deputado Ailton Gomes, que Vossa Excelência representa, convocou no Clube dos Oficiais. Os bombeiros, não, estou falando os bombeiros, os bombeiros e os policiais, lá no Clube dos Oficiais do Bombeiro, para pegar os oficiais, subtenentes e sargentos e colocarem como a proposta sendo aceita. Eu vou dizer mais uma vez aqui, mais uma vez, deputado Dom, vou profetizar, mais uma vez, vou profetizar, deputado Vazio de Rouro. Vamos aceitar lá no clube, deputado Chico Vigilante, e quando sair de lá, os 90% dos quase 30 mil PMs e bombeiros que representam a categoria, vão fazer a operação legalidade, a operação tartaruga. E os 10% dos oficiais vão ficar com o rabo entre as pernas, porque perderam, deputado Ailton, perderam a moral para comandar. Porque é preciso, deputado Cláudio Abrantes, que o chefe, o gestor, tenha moral perante o subordinado. Perder a moral. Perderam a moral e a dignidade quando apresentam a proposta que atende a eles e não o subordinado. E vou mais além. Eu não estou aqui para fazer engodo com ninguém. E falei hoje de manhã com o governador Agnello. Conversei com ele pela manhã, às 6 horas da manhã. Vossa Excelência sabe disso, deputado Ailton Gomes. E fui muito claro com ele, como você aqui. O auxílio alimentação pode ser corrigido e revisto pelo governo do Distrito Federal. Mas o auxílio moradia não pode ser corrigido por decreto do governador. Quem acessou o governador está equivocado e não conhece a legislação. Equivocado. A lei que rege os policiais e bombeiros militares, deputado Eduardo Gomes, Vossa Excelência sabe, tem que ser modificada ou por medida provisória da presidenta Dilma ou por lei alterada no Congresso Nacional. Se pudesse, né, deputado Ailton, passar pela Câmara Legislativa, nós faríamos, como foi dito aqui antes da minha fala, deputado Vasli, para 35 categorias que foram feitas aqui. Então não é justo que 35 categorias tenham um plano de carreira aprovado e os policiais, bombeiros militares não tenham o seu plano de carreira aprovado. Nós apresentamos aqui, deputado Ailton Gomes, eu e Vossa Excelência, uma proposta de reestruturação e dizer que vai fazer isonomia do salário do subtenente como agente da Polícia Militar, da Polícia Civil, deputado Cláudio, sem fazer reestruturação, é falácia, é engodo. Sabe por quê, deputado Cláudio? Porque tem ali fora, deputado Ailton Gomes, e passou no gabinete de Vossa Excelência e no meu gabinete, quase 20 policiais e bombeiros, que são primeiros sargentos, que querem sair subtenentes e que não têm vaga. Para ter vaga, para ter promoção, é preciso fazer a reestruturação. Então não tem outro caminho para PM bombeiro, para os policiais bombeiros, que não seja a aprovação da reestruturação. E é isso, deputado Ailton Gomes, que nós temos que fazer. Se as entidades quiserem continuar sentando com o governador, fazendo de conta que representam os praças da PM do bombeiro, colocando um coronel, que é o coronel Brambila, para falar pelo fórum, que continuem, porque nós vamos continuar representando e defendendo os policiais e bombeiros militares. Porque nós falamos no dia lá, o sargento Ruz.
10 minutos.
Para concluir, o sargento Roosevelt, é porque o tema é importante, para encerrar, o sargento Roosevelt, que é presidente do clube do subtenente sargento do bombeiro, deputado Ailton Gomes, disse lá na mesa, em alto e bom som, que podia o governador ficar tranquilo e despreocupado, que o perfil do bombeiro é diferente, e se o comandante ajudasse, a proposta seria aceita. E não queria que nós ficássemos de cara fechada e saíssemos de lá indignados. Eu vou continuar fazendo base da parte do governo ou não. E vou continuar no PT, defendendo os praças da PM do bombeiro, independente de quem fique indignado ou de cara fechada para mim. Não vou me curvar diante de ninguém. De ninguém. E de nenhuma instituição. E vou continuar falando a verdade, doa quem doer. Como eu disse na reunião sexta-feira, como eu disse hoje para o governador e como vou continuar dizendo. Não me curvo, não me rendo. Porque, deputado Ailton Gomes, nós somos combatentes. E vou dar um recado aqui ao governo federal e ao governo local. Quem acha que os praças da PM, soldado até subtenente, e do bombeiro, deputado Gomes, vão recuar, estão enganados. Como nós dissemos no final de semana inteiro e hoje, nós vamos até a morte se precisar. Combatente foi treinado para combater e não recua diante de nenhum inimigo, diante de nenhuma adversidade. Então é importante que o governador sente a mesa conosco para negociar de fato. E que o governo federal receba a proposta de reestruturação, que é a única forma de corrigir essa situação entre policiais e bombeiros militares. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Patrício. Convido para fazer uso da palavra, deputado Joival. Deputado Joival não se encontra. Vou retomar aqui com as inscrições. Deputado Chico Vigilante e deputado Ailton Gomes. Deputado Chico Vigilante, por 5 minutos. Está aqui observado, deputado Ailton Gomes. Chamarei Vossa Excelência, deputado Chico Vigilante já tinha solicitado, e em seguida chamarei Vossa Excelência. Deputado Chico Vigilante, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse debate do transporte público no Distrito Federal, existe muita desinformação e um bocado de má fé. O governo do Distrito Federal, formado hoje pelo Partido dos Trabalhadores, que tem como princípio a defesa do interesse dos trabalhadores, o vereador Agnello Queiroz encaminhou a essa casa um projeto de lei que foi aprovado determinando o pagamento de todos os trabalhadores rodoviários. Nós aprovamos essa lei. A Ordem dos Advogados do Brasil, seção DF, juntamente com o Ministério Público, questionaram essa lei no tribunal. A lei caiu. Quando a lei caiu, portanto, o período que ela estava em vigor, deputado Paulo Roriz, boa parte dos trabalhadores já estavam com seus direitos garantidos. O governo tomou uma medida saneadora, que foi a intervenção no grupo Viplan. Intervenção saneadora. E todos os trabalhadores da Viplan receberam os seus direitos, ou estão a caminho de ter os seus direitos quitados. De 11 mil rodoviários em ação, deputado Cláudio Abrantes, de 11 mil rodoviários em ação, deputado Patrício, 9 mil já estão quitados, já receberam seus direitos integralmente. Tem mais um pouco mais de 1.000 que está em processo de pagamento. Isso é uma vitória. E tem um pequeno grupo de trabalhadores valorosos e que o governo vai até o fim na defesa do interesse deles, que são os trabalhadores que operavam na Planeta. A Planeta provocou o caos do transporte na parte sul da Ceilândia, partindo do Pessoa. Provocou o caos, deputado Patrício, achando que eles provocavam o caos e o governo ia intervir para pagar o direito. Que é a obrigação deles, eles terão que pagar. O governo não interviu, ou interviu de outra maneira, tirando eles e colocando a Marechal, que tinha ganhado a licitação, para operar. Mas o governo está fazendo de tudo para que esses trabalhadores também recebam seus direitos. Tem um outro grupo de trabalhadores da Pioneira, que trabalhavam, e a Pioneira ganhou a bacia lá de Santa Maria do Gama, e agora não quer contratar esse grupo de trabalhadores, vai ter que contratar, porque ela ganhou a licitação, tem que contratar os trabalhadores que estão lá prestando serviço. Portanto, o governo não abre mão do direito dos trabalhadores. O presidente do sindicato, João Osório, está em contato permanente com o governador Agnello. Hoje mesmo, o vice-governador Felipe Hélio, que é quem coordena o processo, juntamente com o secretário de transporte, estão desde 7 horas da manhã reunidos com um por um dos empresários individualmente, para mostrar para eles qual é a cartilha que tem que ser cumprida no Distrito Federal. Mostrar para eles que aqui tem governo. Mostrar para eles que aqui acabou a era que os empresários mandavam no governo e espoliavam a população do Distrito Federal. Acabou. Isso é coisa do passado, deputada Luzia de Paula. Portanto, haja o que houver, doem quem doer, o direito dos trabalhadores está assegurado. Para aqueles que diziam e aquelas que diziam aqui nessa tribuna, deputado Patrício, que ia gerar desemprego, teve gente que veio aqui nessa tribuna dizendo que ia ficar rodoviário desempregado. Vossa Excelência é testemunha disso. Acabo de conversar com o secretário Zé Walter, deputada Eliana, e para nossa felicidade, nesse momento já está assegurado a contratação de mais 400 novos rodoviários do Distrito Federal. Entrarão no sistema até esse momento, porque serão mais, mas eu asseguro aqui dessa tribuna que 400 novos rodoviários estarão adentrando o sistema.
Conclui, deputado.
Isso é governo. Vossa Excelência. Isso é ter coragem, isso é ter determinação. O resto é falácia de quem não queria que o governo vencesse essa batalha. E nós vencemos. E agora vamos comemorar. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigente. Convido o deputado Ailton Gomes e peço aos colegas colaboração para que possamos apreciar os vetos de matérias orçamentárias que são vencidos, mas precisamos superar isso. Eu peço a colaboração dos colegas para que não percamos o quórum. Deputado Ailton Gomes, também, por gentileza, por 5 minutos, deputado.
Senhor presidente, antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. E quero adiantar a Vossa Excelência que, dado o tema, eu queria ter o privilégio que os companheiros nessa casa aqui hoje já teve, eu queria contar com a benevolência de Vossa Excelência, de que, se o tempo não der, dos 5 minutos, eu gostaria que o senhor me concedesse mais alguns segundos, porque...
Vossa Excelência goza de extremo respeito nessa casa, deputado. Numa situação dessa, assim como fomos com o deputado Patrício, não iria ter uma atitude discriminadora.
E eu quero dizer para Vossa Excelência, eu acredito que todo mundo sabe que Brasília está passando por um momento de instabilidade na nossa segurança. O problema e o assunto segurança pública em Brasília está latente. E é todo dia esse tipo de discussão. E eu quero dizer para Vossa Excelência, presidente, eu sou um segundo sargento do bombeiro, que um dia recebi um convite dessa categoria para poder fazer parte dessa casa, para defender essa comunidade bombeiro. Porque eu entendo, deputada Luzia, a senhora que é a mãe de um bombeiro, deputado Patrício, Vossa Excelência, que é um policial militar, eu entendo que quando você, um bombeiro, trabalha pela comunidade, quando você defende uma categoria igual a do bombeiro, você está defendendo a sociedade. Porque o bombeiro, quando chega num socorro, deputado Patrício, ele não pergunta a classe política, ele não pergunta a classe social, ele não pergunta nem mesmo onde mora, partido político, ele atende o próximo como o próximo. E quando vim para essa casa, vim com um objetivo, defender essa comunidade, porque defendendo a comunidade bombeiro e policial militar, estou defendendo todas as categorias, estou defendendo a sociedade, estou defendendo o Distrito Federal. Eu fui nascido e criado em Planaltina, quando eu recebi essa missão, vim para cá com esse objetivo. E hoje eu digo, presidente, momento muito difícil, momento muito complicado, mas eu tenho uma certeza para falar para Vossa Excelência. Eu nunca tive dúvida das minhas convicções. Eu nunca tive dúvida do meu papel nessa casa. Eu nunca tive dúvida daquilo que eu tenho, que é certo, que é errado. Qual o meu objetivo? E quero dizer que hoje, naquela praça, quando a categoria reunida, uma quantidade considerável, representativa de uma categoria insatisfeita, quando vai para a praça para poder dizer para o governador, para dizer para essa casa, para dizer para a sociedade, aqui também tem pai de família, aqui também tem mãe de família, aqui tem trabalhador que merece o respeito, aqui tem pessoas querendo sobreviver e quer o mesmo tratamento que foram dados a todas as categorias e com certeza merecedoras. Quando essa categoria vai para essa praça, para dar seu grito de liberdade, também temos que saber respeitar. E foi tomada uma decisão, e quando é uma decisão de categoria, tem que ser respeitado. E eu trago a Vossa Excelência aqui hoje para dizer o seguinte: fizemos recentemente aqui uma reunião na Câmara Legislativa com o objetivo de buscar soluções. Vem se fazendo há muito tempo reuniões. E nós, nessa busca de buscar soluções, entre um impasse do GDF e da nossa categoria bombeiro e policial militar, essa reunião aqui, para buscar soluções, já tendo estudos feitos, podemos deixar aqui que aquele dia quem esteve presente percebeu quantas pessoas buscaram dar a sua solução, porque foram estudos e mais estudos com representação. E está aqui o deputado Patrício, que com sua equipe, o nosso gabinete e tantas outras pessoas que participaram na confecção de um plano de reestruturação da carreira. E naquela reunião nessa casa, com a presença de várias pessoas, com a presença de pessoas comprometidas com a segurança pública do Distrito Federal. E eu digo, presidente, hoje nós temos a Vossa Excelência, que é presidente dessa casa, nós temos o governador do Distrito Federal, nós temos a presidente da República, que faz parte de uma mesma base de governo. A gente espera. O que é que a gente quer? A gente quer um retorno, a gente quer que realmente essa resposta venha de forma concreta a esses profissionais. Portanto, podemos chegar a um acordo. Portanto, podemos chegar a um acordo que resolva essa situação de vez. Uma vez que no governo passado conseguimos emplacar a lei 12.086,
que permitiu um grande número de promoções para bombeiros e policiais militares, além da tão aguardada gratificação por risco de vida. E o senhor lembra, deputado Patrício, que Vossa Excelência fazia parte da comissão, que nós íamos nas duas casas no Congresso, nós íamos lá na Câmara Federal e no Senado Federal, para buscar a solução. E nós conseguimos emplacar naquela época, mesmo havendo um governo do DF num partido de oposição. O que que é oposição? Oposição não é a pessoa que trava o crescimento, não. Oposição é quem contribui, quem está presente, quem quer o melhor. E naquele momento foi provado que se fizer um acordo bem feito, que se juntar as forças, que se ombrear, igual o bombeiro me ensinou, que ninguém faz nada sozinho. Quem levanta a bandeira e diz que faz sozinho é um mentiroso. O bombeiro, quando chega no socorro, tem pessoas para as várias ações, tem responsabilidade, deputada Luzia. Não tem um herói ali sozinho, não. Assim como o policial militar chega numa ação, cada um sabe o que fazer naquele momento. E naquele momento, mesmo havendo um governador diferente, nós conseguimos emplacar, dando uma demonstração de liderança, dando uma demonstração de coalizão e articulação, já que o plano foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Lula, que fez uma grande festa aqui em Brasília e esteve presente e sancionou e olhou pela segurança pública do Distrito Federal. Como um bombeiro, como um cidadão, como um pai de família, é o que eu peço à nossa presidente. Copie esse modelo do presidente Lula. Encaminhe esse plano de reestruturação. Faça com que esse plano de reestruturação chegue lá, faça uma articulação e venha assinar que nós vamos bater palma de pé, que nós vamos encher ginásio, que nós vamos parar Brasília e o agente de segurança pública vai ficar feliz. Estamos próximos ao maior evento esportivo do planeta. E esses profissionais da segurança pública já demonstraram, deputado Patrício, durante a Copa das Confederações, que estão a nível mundial, que não perde para ninguém, que são os melhores. Os bombeiros e policiais do Distrito Federal já deram a demonstração de ser os melhores. Só estão querendo ser reconhecido como tal. Só estão querendo ser lembrado como tal. Quando você tem um policial e um bombeiro bem remunerado, você tem profissionais na rua fazendo a nossa defesa dioturnamente, presidente. Eu digo para o senhor, como bombeiro que sou, porque eu reafirmo, me tirem tudo, mas ninguém nunca vai tirar a paixão, o amor e o carinho que eu tenho pela instituição. Eu matei a minha carreira na defesa dessa instituição e pode ter certeza que vou com ela até o fim. Como você, a Vossa Excelência mesmo sabe, eu não votei no governo, mas me aliei ao governador, faço parte da base do governo, com esse objetivo de ver uma Brasília melhor, mas também com o objetivo de ver o governador atender a nossa categoria, de ver o governador olhar pela segurança pública do Distrito Federal. Dei o meu voto nessa casa e Vossa Excelência sabe disso. Eu que sou o terceiro secretário, fui no passado o segundo secretário, faço parte da mesa diretora, sou da CCJ e estou aí num bloco trabalhando para o Distrito Federal. Mas eu reafirmo para o senhor, me dói falar, mas me afirmo para o senhor que hoje, como um bombeiro, que hoje, como um cidadão, estou muito, muito triste com a proposta que foi colocada naquela praça. E numa reunião que o deputado Patrício se referiu, lá no Lago Sul, com a presença do deputado Cláudio Abrantes, e ele vai saber do que eu estou falando, quando o governador me pediu a opinião sobre o plano, eu falei, governador, eu só opino nesse plano se o senhor me falar que vai já pagar na folha de março. Estou mentindo, deputado Cláudio? Falei, eu só opino nesse plano se o senhor me falar que já é agora para a folha de março. Nós não estamos querendo falar de setembro, de julho, não. Nós estamos querendo falar, deputada Luzia. Agora, o profissional, ele está querendo uma resposta imediata, porque o trabalho dele é imediato. A resposta dele tem que ser agora. E eu conclamo ao governador: governador, pelo amor de Deus, não faça reunião dentro de organismo militar. Nós somos militares, sabemos como é que funciona. Sabemos que o militar não vai ter coragem de ir contra dentro de um organismo militar. Ele vai se posicionar como o deputado Patrício falou. Mas nós vamos ter a solução de fato do problema? Então eu espero que o governador chame a gente para uma conversa. Convoque a gente para bater um papo nesse sentido. A gente conhece segurança pública. Eu sou da tropa, deputado. Eu sei qual a necessidade daqueles combatentes lá. E eu digo, se o governador chamar, convocar para que a gente possa falar sobre segurança pública, nós opinaremos e daremos soluções concretas. Eu quero aqui, deputada Luzia, deputado Patrício, os deputados que estão aqui, mesmo os deputados que não fazem parte da segurança pública, mas que são do Distrito Federal e que têm responsabilidade. Em respeito a essa categoria que está hoje na angústia, em respeito aos bombeiros e policiais militares, deputado, eu gostaria de pedir a essa casa que, se possível, viesse comigo num interesse que, enquanto não resolvesse o problema da segurança pública do Distrito Federal, que nós entrássemos em obstrução e não votasse. Até que o governo pudesse olhar para cá e falar, nós temos que dar uma solução concreta para essa categoria. Eu quero dizer, viu, presidente, que a partir de agora, esse sargento que vos fala, esse bombeiro apaixonado que vos fala, está entrando em obstrução nessa casa até que se traga uma solução de fato, coerente, para os nossos profissionais. Porque esses profissionais merecem respeito. Esses profissionais, como eu já disse, são pais e mães de família. São profissionais que estão aguardando o compromisso do governador. Participei até agora com esse objetivo. Não fui chamado para as negociações. Não fui chamado para dar opinião. E está aí uma pessoa que se diz responsável, que se diz representante, que é presidente de um clube, que chega lá numa bancada e fala que o bombeiro é diferente, que pode deixar que, se o comandante ajudar, ele vai passar de goela abaixo lá para os bombeiros uma proposta ruim. Hoje ele viu que não é bem assim, que o bombeiro tem voz, que o bombeiro é firme, que o bombeiro também é um profissional, que tem suas responsabilidades, que não deixa de salvar vida, que não deixa de cumprir suas missões, mas que merece respeito. Que merece respeito. Então, deputado Patrício, Vossa Excelência, como membro da Segurança Pública, deputado Cláudio Abrantes, eu não tenho dúvida que o deputado Hélio, deputado Michel, os deputados que compõem a bancada da segurança, eu gostaria de chamar os senhores para que a gente pudesse, e todos aqueles que pudessem vir junto conosco, fazer um ato de obstrução até que o governo realmente venha conversar conosco para solucionar o problema da segurança. É o que eu tinha para dizer hoje, presidente. Um bombeiro com coração doído, apaixonado, mas que nunca baixou a cabeça e jamais vai baixar a cabeça. Que Deus abençoe a todos.
Muito obrigado, deputado Ailton Gomes. Eu só gostaria de lembrar, deputado Ailton, com todo respeito, que nem todas as proposituras votadas nessa casa são de iniciativas do Poder Executivo. E tem muitas proposituras de deputados, requerimentos, moções, projetos de lei, e que, naturalmente, nós temos que tomar cuidado, porque, caso contrário, já temos uma baixa avaliação no interior da sociedade e podemos ainda reduzir ainda mais, ainda que o nosso interesse é de absoluta solidariedade a esse momento difícil que a tropa vive. Encerrado o comunicado de parlamentares, solicito o deputado Joivale, desculpa, porque eu havia chamado Vossa Excelência e não recebi anteriormente nenhuma manifestação de interesse. Eu peço, então, Vossa Excelência, o máximo de objetividade possível.
Ok, presidente, na realidade, o senhor tem toda a razão. Aqui eu estava recebendo uma pessoa aqui fora e passei o meu nome, mas eu queria dar boa tarde a todos. Primeira coisa, presidente, eu queria pedir encarecidamente que, nesses momentos de conflito no processo democrático, de disputa, principalmente num momento onde nós temos aí
Copa do Mundo, ano eleitoral, um processo de um desgaste enorme e uma crise profunda na questão da segurança pública, que a gente pudesse ter os ânimos completamente trabalhados no sentido de resolver esse problema, que tivesse a consciência de não perseguir policiais, que os policiais estão fazendo e lutando pelos seus direitos de forma legítima, logicamente aqueles que têm essa característica de lutar legitimamente. Por tudo aquilo que já falaram, que já colocaram, aqui nós temos bons representantes da área de segurança pública que estão tratando desse assunto, mas eu queria me colocar à disposição. Primeiro, para ajudar no que for necessário. Segundo, para pedir efetivamente que a gente consiga fazer com que todos aqueles que estão lutando pela sua qualidade de vida não sejam perseguidos, possam lutar livremente, né, possam colocar suas ideias para que possam ser atendidos e a gente consiga uma qualidade de vida boa para aqueles que defendem da violência que está instalada o processo, entendendo que isso, toda e qualquer medida de segurança pública é paliativo, né? Mas é importante. O que nós precisamos efetivamente é fazer um trabalho profundo na questão da educação, que a minha amiga Luzia de Paula tem aí a fórmula, né? Que é cuidar das nossas crianças. Cuidar das crianças. Cuidar das crianças. Esse é o processo. E, presidente, rapidamente, segunda coisa que eu queria falar, eu já vim a essa tribuna várias vezes falar sobre coleta seletiva. Aliás, resgatando os discursos nossos aqui, eu, inclusive, me ofereci aqui para o Executivo, para a área do Executivo que cuida disso, para fazer a coleta seletiva no Distrito Federal, sem gastar nenhum real, e começar ela em 10 dias. E, infelizmente, isso não aconteceu, não teve esse entendimento. E agora a gente vê o processo de coleta seletiva iniciando no Distrito Federal, 3 anos depois, de uma forma completamente atabalhoada. Falamos, colocamos toda a equipe à disposição para contribuir, para construir, porque quem perde, no fim das contas, é a população do Distrito Federal. É o cidadão que está preparado, pedindo a coleta seletiva, pedindo a coleta seletiva. E a gente não consegue fazer essa coleta acontecer minimamente. Tá certo? Então eu queria deixar aqui minha... Porque isso eu já falei para o próprio coordenador disso, lá do SLU, falei em audiência pública, falei em todos os lugares, agora estou falando na tribuna, presidente, porque eu vou agora fazer uma sugestão formal e vou pedir, então, entrar com um pedido de fiscalização dos contratos feitos para que essa coleta seletiva pudesse acontecer. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joivalle. Deputado, faz a questão de ordem, que nós estamos estabelecendo o quórum, tem várias proposituras de deputados e o veto que será apreciado em uma única votação, que é matéria vencida, já há um entendimento no Colégio de Líderes. Eu peço atenção dos colegas parlamentares que estão em seus gabinetes, que ajudem os colegas que têm propositura para que possamos votar na tarde de hoje, agora que deu 17 horas. Eu quero convidar a nobre deputada Celina Leão para nos ajudar na Secretaria dos Trabalhos da mesa. Questão de ordem, deputado Ailton Gomes, com máximo de brevidade. Perdão, deputado Patrício, não havia observado, me perdoe.
Obrigado, presidente. É porque eu estava conversando também, Vossa Excelência tem sido muito gentil, inclusive, no tempo que nós temos utilizado. Eu só queria colocar, o deputado Ailton Gomes fez uso da palavra, estou aqui ratificando também a obstrução no processo de votação na Câmara até que a gente possa encontrar um entendimento para essa questão dos policiais e bombeiros militares. Espero que o deputado Cláudio Abrantes também e todos os deputados da bancada de segurança, como a gente tem conversado, também continue nesse processo de obstrução de votação aqui em plenário. Deputado Cláudio Abrantes, você sabe, Vossa Excelência sabe também que a Polícia Civil também está num processo de negociação e é importante essa unidade da bancada de segurança aqui na Câmara Legislativa. Obrigado, presidente.
Deputado Patrício, eu só faço uma consideração aos colegas parlamentares que há várias proposituras que não é de iniciativa do Poder Executivo. Algumas delas refletirão no exercício do mandato dos deputados, como sessão solene, audiências públicas, E eu peço a compreensão que excetuemos as proposituras de parlamentares e de requerimentos e moções para que a Casa não paralise e, consequentemente, traga prejuízo, sobretudo, para os deputados. Eu peço reconsideração a Vossa Excelência, ao deputado Ailton, para que a gente possa fluir com mais tranquilidade. Deputado Ailton Gomes, questão de ordem, rapidamente.
Senhor presidente, são várias as formas que o governador tem de ajudar as corporações. Como a gente já falou, nós já tivemos um grande número, né, de promoções. Nós temos hoje, presidente, mais de 800 soldados que estão prontinhos para serem promovidos a cabos. Existem as vagas, a lei permite. Se o governador fizer um pedido ao comandante-geral do bombeiro, eu não tenho dúvida que agora, deputada Luzia, a senhora sabe quanto uma promoção significa para um profissional. Eu queria fazer esse pedido ao governador, para que ele pedisse ou determinasse, para que ele falasse com o comandante-geral, para ele promover esses soldados que estão preparados, prontos, e a lei permite, para não deixar passar. Nós não podemos permitir que um profissional fique 10, 15, 20 anos na mesma graduação. A oportunidade agora, governador, dá uma demonstração forte que o senhor quer realmente ajudar essa categoria. Promova esses soldados a cabo.
Obrigado, deputado. Deputado Patrício.
De ordem. Eu, Vossa Excelência solicitou a minha compreensão, inclusive, a flexibilização, e eu não posso deixar de atender um pedido de Vossa Excelência. Então, eu mantenho a obstrução, deputado Ailton Gomes, estou pedindo aos líderes também dos partidos, dos blocos, que façam obstrução a todas as matérias do Executivo. E as matérias de parlamentares, é claro, a gente mantém aqui a votação. Não vou bloquear matéria de parlamentar, requerimento, nem PDL, para que a Casa possa também fluir. Mas do Executivo, a gente mantém a obstrução total. Então, atendendo o pedido de Vossa Excelência.
Eu só ainda pondero, deputado Patrício, até tendo sido uma decisão do Colégio de Líderes, os vetos de matérias vencidas do ano passado, só porque já havia um acordo no Colégio de Líderes. Então, é uma única votação, rapidamente os relatórios, entraremos a votações de requerimentos e moção. Creio que não há dificuldade, porque isso foi acordado no Colégio de Líderes, são 6 proposituras, se não me engano, 6 ou 7, de matérias orçamentárias do ano passado, só para efeito. Há acordo, porque isso passou no Colégio de Líderes, e seria também uma desconsideração daquilo que os próprios líderes haviam acordado no dia de hoje. Eu peço apenas essa ponderação, presidente, que é matéria de veto, de matéria vencida, não reflete em nada do ponto de vista. Há acordo para isso? Presidente, eu tenho que pedir acordo de quem faz o coro.
Não, claro, com certeza. Eu entendo a posição do Colégio de Líderes, e foi acordado hoje, inclusive, mas é claro que nós trouxemos uma situação aqui ao plenário. E os líderes, como estão aqui, podem se posicionar, inclusive, decidindo pela obstrução ou não. Todos que se posicionarem aqui podem ter certeza que os companheiros policiais e bombeiros militares estão observando, estão atentos à Câmara. Não existe hoje, na tarde de hoje, presidente, expediente em nenhum quartel da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Os comandos acabaram com o expediente, dispensaram todo o efetivo para que fosse ao Clube dos Oficiais da PM do Bombeiro para tentar ganhar no tapetão, e não vão conseguir. Então, para que os parlamentares saibam o tamanho e a dimensão da decisão que estão aqui tomando.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputada Celina.
Senhor presidente, só para falar que em acordo nosso aqui do PDT, nosso líder ali, o deputado Joy, nós também vamos entrar em obstrução aí, solidários aos companheiros da Polícia Militar, sem prejuízo de votações dos projetos dos parlamentares, que em nada afeta o Executivo e nada o pressiona, inconsequentemente nada tem de resultado. Então, só para...
Se os colegas entenderem, nós passaremos direto à votação das proposituras de parlamentar. Deputado Robério Negreiros.
Eu também corroboro com os colegas e a bancada do PMDB coaduna com a obstrução, em solidariedade aos colegas.
Obrigado, deputado Robério Negreiros. Solicito à deputada Celina Leão que faça a chamada do item número 87 em diante. Vamos testar agora, deputada Celina, se os colegas parlamentares vão garantir a votação das proposituras dos próprios colegas parlamentares. Eu quero chamar a atenção para os colegas que manifestaram durante longo período que retornem ao plenário. Creio que, assim como é importante ouvi-los, assim também é importante votarmos. Eu peço aos colegas que retornem ao plenário para que alcancemos o quórum e possamos votar tão somente as proposituras dos senhores parlamentares. Não iremos entrar em nenhuma outra propositura, senão dos parlamentares. Caso contrário, todo apelo que é feito, que é importante, fica comprometido, porque não é justo fazer longos apelos, como tivemos. A presidência foi extremamente condescendente de horário, que agora os parlamentares trabalhem para não dar cor até de matérias dos próprios parlamentares. Isso é expor a própria instituição. Solicito antes consulta aos líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens 1 a 80 relativo a vetos e da ordem do dia e votar as demais proposições referentes a moções, requerimentos da Casa. Solicito a deputada Celina Leão para fazer a leitura do item número 87 em diante.
Item 87, discussão e votação em turno único da moção 565 de 2013 do deputado Wellington Luiz, que parabeniza os peritos criminais da Polícia Civil DF relacionados em anexo pelos excedentes serviços prestados à comunidade.
Eu indago se há acordo para que apreciemos em blocos essas matérias. Então, vou pedir a deputados que leia os seguintes para que...
Item 88, discussão e votação em turno único da moção 570 de 2013 do deputado Washington Mesquita, que manifesta voto de louvor ao soldado de Corpo de Bombeiro Militar Ronaldo Gonçalves, matrícula 1296-860, por ato de bravura ao resgatar um bebê de 19 meses que estava se afogando numa piscina em Taguatinga, no Distrito Federal. Item 89, discussão e votação em turno único da moção 571-2013 da deputada Celina Leão, que manifesta os votos de louvor e parabeniza os participantes da inclusão social do Distrito Federal. Item número 90, discussão e votação em turno único da moção 573, deputado Vasni de Ruri, que manifesta votos de louvor ao professor Wilton Moraes de Castro pela ocasião do título notório Saber no Campo do Conhecimento concedido pela Escola Superior de Teologia do Rio Grande do Sul. Item 91, discussão e votação em turno único da moção 574, deputado Paulo Roriz, que manifesta apoio à discussão democrática em todo o povo piauiense sobre a realização de plebiscito contra a conveniência da criação do Estado do Gurgueia pelo desmembramento do Estado do Piauí. Item 92, discussão e votação em turno único da moção 575-2013, do deputado Vasni de Ruri, que manifesta louvor ao casal pastor Albino Afonso Rodrigues Cordeiro e a missionária Maria Vitória Jesué Cordeiro pela celebração das bodas de prata. Item 93, discussão e votação em turno único da moção 577-2014, do deputado Helena Pedrosa, que parabeniza e manifesta o voto de louvor a Samuel Alves pelo que ele representa para Brasília em sua participação no reality show musical. Item 94, discussão e votação em primeiro único do requerimento 2925 de 2013, deputado Roberto Negreiros, que requer a realização de audiência pública 11 de abril de 2014, às 19 horas, no plenário para debater o tema Passe Livre para Pessoas com Deficiência. Item 95, discussão e votação em turno único do requerimento 2928 de 2013, da Comissão de Educação e Saúde e Cultura, que requer a realização de audiência pública para debater a situação dos Conselhos de Saúde do Distrito Federal. Item 96, discussão e votação em turno único do requerimento 2984 de 2013, deputado Joey Valle, que requer a realização de audiência pública para debater sobre a situação da Unidade de Conservação Ambiental Serrinha do Paranoá, a se realizar no dia 4 de agosto de 2014. Item 97, discussão e votação em turno único do requerimento 2975 de 2013, deputado Joey Valle, que requer a realização de audiência pública para debater sobre o turismo sustentável do Distrito Federal, a realizar-se no 19 de fevereiro de 2014. Item 98, discussão e votação em turno único da audiência pública 2986-2013, deputado Joey Valle, que requer audiência pública para 29 de maio de 2014 para debater sobre parques e unidades de conservação. Item 99, discussão e votação em turno único do requerimento 2987-2013, deputado Joey Valle, que requer a realização de audiência pública no dia 25 de abril de 2014 para debater sobre a educação do campo. Item número 100, discussão e votação em turno único do requerimento 2991 de 2013, deputado Joey Vale, que requer a audiência pública no dia 3 de setembro de 2014 para debater a situação dos resíduos sólidos no Distrito Federal. Item 101, discussão e votação em turno único do requerimento 2888 de 2013, deputado Rony Neme, que requer a retirada de tramitação do projeto de lei número 646 de 2007, que institui no Distrito Federal a região de desenvolvimento integrado em torno do serviço de transporte público complementar de passageiros. Item 102, discussão e votação em turno único do regimento do requerimento número 2895/2013, deputado Chico Vigilante, que requer a retirada de tramitação do projeto de lei 841/2012, que institui o programa Trânsito na Escola no âmbito do Distrito Federal. Item 103, discussão e votação em turno único do requerimento 3009/2004, deputada Helena Pedrosa, que requer a realização de audiência pública em data a ser definida oportunamente para debater sobre orçamento participativo. Item 104, discussão e votação em turno único do requerimento 3037/2014, deputado Joey Vale, que requer a transformação da sessão plenária de 20 de fevereiro de 2014 em comissão geral para discutir a situação do Parque de Exposição Granja do Torto. Item 105, discussão e votação em turno único do requerimento 3038, deputado Chico Leite, que requer a transformação da sessão ordinária de 27 de março de 2014 em comissão geral para o debate do tema Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Item 106, discussão e votação em turno único do requerimento 3039/2014, deputado Vasnir de Ruri, que requer a realização da comissão geral para discutir o programa de descentralização administrativa e financeira PEDAF e os desafios das escolas públicas do Distrito Federal. Item 107, discussão e votação em turno único do requerimento 3075 de 2014, deputado Dr. Michel, que requer a realização de audiência pública para debater a situação do sistema do transporte público coletivo no Distrito Federal no dia 24 de março, às 19 horas, no plenário dessa casa.
Sendo autor de proposituras, passarei ao deputado Cláudio Abrantes para presidir o encaminhamento da votação. Antes, vamos verificar aqui o quórum. Nós estamos apenas com o deputado Robério, Luzia de Paula, Liliane, deputado Agaciel Maia, deputado Joey, deputado Cláudio, Asni e Celina. Portanto, nós temos apenas 8 parlamentares. Eu não vejo quórum para apreciar. Como?
Já leu.
Eu solicito, se há deputados no hall de entrada, que poderia auxiliar na votação das proposituras de colegas parlamentares. Caso contrário, nós iremos encerrar. Antes, porém, vou solicitar a deputada Celina Leão para ler as proposituras que deram entrada na tarde de hoje.
Mensagem número 31. Autoria Poder Executivo, abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do DF no valor de R$ 300 mil. Mensagem número 32, do Poder Executivo, abre crédito suplementar à lei orçamentária do Distrito Federal no valor de R$ 80 milhões.
Vou solicitar, deputada Celina Leão, que faça a chamada nominal dos senhores deputados, porque, enquanto isso, haverá tempo, se houver algum colega interessado em viabilizar a sessão, de voltar ao plenário. Deputada Celina Leão, por gentileza, chamada nominal dos senhores parlamentares.
Deputada Gaciel Maia. Presente. Deputada Arlete Sampaio. Deputada Ailton Gomes. Ausente. Deputada Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, presente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputado Cláudio Abrantes,
presente.
Está presente.
Estou aqui.
Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joey Vale, presente. Deputada Liliane Roriz. Presente. Presente. Deputada Luzia de Paula. Presente. Deputado Lair Francisco. Ausente. Deputado Patrício. Ausente. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Professor Israel. Ausente. Deputado Robério Negreiros. Presente. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Washington Mesquita. Ausente. Deputado Wellington Luiz. Ausente. Deputado Vazinho de Ruri. Presente.
Temos 8 parlamentares presentes, portanto, não há quórum para deliberação. Antes de encerrar, vou solicitar a deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz, como líder do seu bloco, PRTB. Deputada Liliane Roriz. Por gentileza, a deputada Eliana Pedrosa anunciou o posicionamento de Vossa Excelência sobre o acordo que ocorreu na tarde dessa terça-feira, que já era de conhecimento de Vossa Excelência, mas nós precisamos ter o registro, nos ajudaria muito a dar transparência a essa decisão. Qual é o seu entendimento sobre o acordo de líderes, deputado?
Aqui, senhor presidente, eu ratifico aquilo que eu tinha dito na reunião passada, que continuaria as mesmas posições e que o deputado, né, Paulo Roriz fosse o presidente da Comissão de Segurança. Então, tá
já... Isso significa quanto? Atual composição, a presidência e a vice-presidência. Ouvidoria e corregedoria.
Perfeito. Isso
muito
aí.
Obrigado, deputada Eliana, deputada Liliane Roriz, perdão. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado a presente sessão.